ser tomada. Mas os motivos que levaram a que ela tivesse de ser tomada na altura da pandemia da Covid-19 estavam relacionados com uma escassez da oferta no mercado desses produtos que hoje não se verifica em relação a outros. Em relação ao que a senhora deputada perguntou também, eu penso que hoje nos une fundamentalmente a ideia de aliviarmos as famílias, de criarmos melhores condições para salvaguardar a competitividade das empresas e combatermos um governo que olha com profunda insensibilidade social para esta realidade.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra à próxima interveniente, que será a senhora deputada Inês de Sousa Real, aproveito para dar a conhecer à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos 16 cidadãos da Associação Juntos pela Mudança de Lisboa, um grupo de 7 cidadãos da Freguesia de Arneiro das Milharissas, um grupo de 26 cidadãos de Aveiro, um grupo de 4 cidadãos de Vila Nova de Gaia e um grupo de 29 cidadãos do Porto, que estão nas diversas galerias a assistir aos nossos trabalhos. E agora, para a apresentação do respectivo projeto, a senhora deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não precisaríamos de estatísticas para confirmar aquilo que os portugueses sentem no seu dia-a-dia. Hoje mesmo o Eurostat confirma que Portugal foi o Estado-membro da União Europeia em que o preço das casas mais aumentou em relação ao período homólogo, ou seja, mais 17,8%. Também o Eurobarómetro, publicado ontem, revela que quase um em cada três europeus acredita que o seu nível de vida vai piorar. Em Portugal, essa preocupação tem um rosto bem conhecido. O custo da habitação, o aumento das prestações da casa, as rendas incomparáveis, o preço do cabaz essencial e da alimentação dos animais de companhia e a dificuldade crescente em constituir um projeto de vida. E não deixa de ser curioso, tal como nos lembrou o autor do agendamento desta temática, o PS, ainda há pouco, que partidos que ainda bem há pouco tempo punham orgulhosamente cartazes a pugnar pelo IVA zero, agora são os primeiros a deixar esta medida na gaveta e a esquecer-se das dificuldades que os portugueses enfrentam. Não deveria, de facto, serem precisos nem dados, nem elementos como os da própria Agência dos Direitos Fundamentais, que analisaram o nosso país e que registaram uma média mensal não só de 130 despejos, como também muito acima do total 2024 e 2023, como o cabaz essencial dispara de dia para dia. E quando uma família em Portugal é obrigada a escolher entre pagar a renda ou encher o frigorífico, quando um jovem trabalhador não consegue sair de casa dos pais porque não encontra uma habitação compatível com o seu salário, ou quando uma empresa vê os custos aumentarem ao ponto de o ter um investimento e os empregos comprometidos, estamos a falhar claramente para com os nossos concidadãos. Deixou de ser apenas um problema económico para passar a ser uma questão de justiça social e do futuro do nosso próprio país. E, senhoras e senhores deputados, precisamos, por isso, de soluções concretas, soluções que apoiem as famílias, soluções que garantam e fortaleçam a economia e devolvam a esperança a quem trabalha. A habitação, a par da alimentação, são direitos absolutamente fundamentais e é essencial que o Estado também aqui cumpra o seu papel social. É por isso que o PAN defende que é urgente mobilizar o património para o mercado de arrendamento acessível, apoiando a reabilitação dos imóveis através do IRU, concedendo incentivos fiscais aos proprietários que adiram ao programa, garantindo também contratos de renda condicionada que ofereçam estabilidade às famílias durante vários anos. Esta proposta pode trazer benefícios para todos, às famílias para encontrarem casas, aos proprietários para que o seu património tenha também benefícios fiscais e, acima de tudo, às cidades para que sejam reabilitadas. Ao mesmo tempo, estamos a criar oportunidades de construção também no setor com mais construção e mais emprego. Não reconhecer esta realidade e negar a crise habitacional implica não só um sentido de responsabilidade e de urgência, como também de soluções. Não responder a estes desafios é não responder às soluções e iniciativas que o presente precisa.
Muito obrigado, senhora deputada. Para a apresentação também do projeto, senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A vida está mais cara É sentido quando se vai ao supermercado e trazemos menos? É sentido quando se vai pôr combustível na viatura? É sentido nos elevados custos com a habitação? O aumento do custo de vida não está desligado da agressão militar dos Estados Unidos contra o Irão, que PSD, CDS e Chega apoiaram, o que os torna responsáveis por todas as suas consequências, incluindo o aumento dos preços de bens e serviços essenciais, nem está dissociado do aproveitamento dos grupos económicos com o objetivo de maximizar os seus lucros, que atingem valores recorde à custa das crescentes dificuldades dos trabalhadores e do povo. Veja-se, o preço de referência do petróleo no mercado internacional está a descer, mas isso não está a ter tradução nos preços dos combustíveis no nosso país. Para aumentar é muito rápido, quando toca a diminuir a conversa é outra. Ainda ontem o Governo dizia que queria saber porque é que os combustíveis não descem ao ritmo a que subiram. Como não são ingênuos nem anjinhos, não passa de profunda hipocrisia para tentar enganar os mais distraídos. O Governo sabe tão bem como nós que o que pagamos está aí para as margens de lucro dos grupos económicos. Por isso é que é tão urgente fixar e reduzir preços à medida que se impõe e que o Governo se recusa a fazer. Na habitação é cada vez mais difícil encontrar uma casa que se consiga pagar. Aí estão os aumentos das taxas de juros, com o que isso significa no aumento das prestações à banca de quem tem crédito à habitação. Mais uma vez, são os lucros da banca que são protegidos e não a habitação das famílias, o que revela bem para quem estão a governar. O preço das casas aumentou 17,8%, segundo os dados mais recentes. Arrendar uma casa em Lisboa custa, em média, 1.750 euros, é quase o dobro do salário mínimo nacional. No Porto, 1.500, Setúbal, 1.300, e o Governo ainda considera moderada uma renda até 2.300 euros. Para além de ofensivo, está totalmente desfasado da vida real dos trabalhadores e das famílias. O que a vida demonstra é que as opções políticas do Governo só contribuíram para agravar o problema e aumentar os preços da habitação, que são absolutamente proibitivos e especulativos. Face a tudo isto, vir propor medidas fiscais só vai servir para aumentar as margens de lucro de quem tem vindo a ganhar com a atual situação. É por isso que olhar apenas para o plano fiscal é redutor e não vai contribuir para baixar preços, vai sim contribuir para aumentar as margens de lucro dos grupos económicos, e quem acha que é por aqui está a ser cúmplice e a apoiar os especuladores nos alimentos, nos combustíveis ou na habitação. Enfrentar o aumento do custo de vida exige desde logo o aumento intercalar dos salários e das pensões. Exige coragem para regular e fixar preços e combater a especulação. Exige o aumento da disponibilização de habitações públicas, a revogação da lei do arrendamento urbano e a regulação do valor das rendas. Trazemos duas iniciativas concretas: fixar e reduzir os preços dos alimentos, dos combustíveis e do gás engarrafado. É possível fazê-lo. Remover, garantir que os preços refletem os custos reais, retirar todas as componentes especulativas destes preços e, quanto ao gás engarrafado, fixar em 20 euros. É ainda a fonte de energia muitíssimo utilizada no nosso país, no litoral, no interior, por muitas e muitas famílias. É possível fazê-lo, basta olhar para aqui, para a vizinha Espanha, o que tem feito relativamente à botija do gás. Já há regulação de preços em Portugal, na eletricidade, nos medicamentos, nas regiões autónomas, os combustíveis. Portanto, não venham com essa conversa de que não é possível. É preciso é que haja vontade política e a Assembleia da República pode tomar esta decisão. Nós consideramos que o agravamento da vida das pessoas é razão mais do que suficiente para ter esta intervenção por parte do Governo. E quem não o quiser fazer, não só está a contribuir para agravar a vida das pessoas, como também para alimentar os lucros dos grupos económicos, quem está a sair sempre beneficiado com tudo isto. O que é preciso é enfrentar os interesses dos grupos económicos e não amochar perante eles, castigando trabalhadores, as famílias, as populações. E a questão que se coloca é que esta: com quem estão? Com os especuladores que se apropriam dos salários e das pensões, ou com os trabalhadores e os reformados, com uma vida digna para quem trabalha e trabalhou uma vida inteira? Se estão com os trabalhadores, os reformados e o povo, têm uma solução: acompanhar o PCP nestas propostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, também para apresentação. Ai, não, desculpe, tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Rui Fernandes do Chega. Peço desculpa, Sr. Deputado, para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Hoje tenho a oportunidade de interpelar o PCP e de lhe dizer, em nome de muitos portugueses, aquilo que pensam há anos. O PCP, ao longo de décadas, foi um dos partidos que mais contribuiu para travar o desenvolvimento económico em Portugal depois do 25 de Abril. Sempre que alguém quer investir, criar riqueza, abrir uma empresa, desenvolver o país, lá aparece o PCP com mais amarras, mais controlo, mais limitações e mais Estado. Portugal tinha condições para ser uma das economias mais fortes da Europa. Tínhamos, ou aliás, temos localização, talento, capacidade produtiva, espírito empreendedor. O que faltou foram políticas e políticos para libertar esse mesmo talento, em vez de o prenderem à burocracia, aos impostos e ao excesso de Estado. Ficou um país dependente dos fundos europeus, em vez de sermos um país com capacidade de criar a nossa própria riqueza. Felizmente, os portugueses estão a abrir os olhos e perceberam que o futuro de Portugal não se constrói com controle de preços nem com perseguição a quem investe neste magnífico país, que muitos deles são portugueses fora de Portugal. O comunismo não funciona, nunca funcionou. O exemplo disso são países como Cuba, Venezuela e Coreia do Norte, entre muitos outros. Por isso, Sr. Deputado, pergunto-lhe, porquê é que perante o aumento do custo de vida, a única solução que o PCP aqui apresenta é controlar preços? Porquê é que o PCP e os seus camaradas querem sempre mandar nos preços dos outros, mas nunca querem mexer no que está errado no próprio Estado, na própria casa do Estado? Os impostos altíssimos que pesam sobre combustíveis, energia, alimentos, famílias e empresas em Portugal. Senhora Deputada, a nossa grande diferença é esta. O PCP quer um Estado que manda cada vez mais na economia. Nós queremos um Estado que pesa cada vez menos no bolso dos portugueses. Muito obrigado.
Senhora Deputada, Paulo Santos.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A política que os senhores defendem aí está à vista: destruição do aparelho produtivo, menos explorações, menos pesca, porque esse é o resultado da liberalização e da privatização. Vejam agora nas intempéries, com famílias que ainda hoje nem sequer têm as comunicações. Este é o resultado da perda de instrumentos por parte do Estado nas mãos dos grupos económicos. E bem, nós percebemos bem o vosso papel, porque de facto os senhores são aqui também os representantes dos grupos económicos. Estão preocupados é com os seus lucros e não com o bem-estar e a vida das pessoas, porque se estivessem preocupados com a vida das pessoas, aquilo que fariam era acompanhar o PCP para que os seus salários e as suas pensões não fossem roubados por esses grupos que os senhores defendem e de quem deles servem e quem deles dependem.
Senhores deputados, parte-se do princípio que quem pede um esclarecimento está disponível para ouvir o esclarecimento. Seja daí, seja dali, seja de lá fora. Portanto, há um pedido de esclarecimento e a pessoa esclarece, pois concorda ou se não se concorda. Senhor deputado Fabián Figueiredo, faz favor. Para uma intervenção, para a apresentação de projeto, melhor dizendo, ou de iniciativa.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este debate é sobre o custo de vida, mas há uma pergunta mais honesta. O custo de vida de quem? Porque para os portugueses que trabalham a vida está cara. Para os donos disto tudo, os sacrifícios dos portugueses nunca foram tão rentáveis. Comecemos pelos primeiros. O português comum paga a conta da luz que sobe, paga a conta do supermercado que sobe, paga a prestação da casa que os bancos aumentam sempre que podem, com uma taxa aqui, uma comissão ali, uma letra pequenina acolá. E paga com o quê? Com o salário, com o esforço, com o mérito de quem trabalha imenso e chega ao fim do mês sem saber como. Aliás, se a ginástica financeira fosse modalidade olímpica, os portugueses tinham a medalha de ouro todos os anos. Ontem soubemos que os preços voltaram a subir mais em Portugal do que na zona euro, mas há uma parte da história que o governo nunca conta. Estes mesmos portugueses resgataram a banca na crise, foram obrigados a pôr do seu dinheiro para salvar os bancos. 22 mil milhões.